Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 4 minutinhos na Bahia, bom dia você. Começou a Tropa de Elite, a metralhadora da informação, acordando todo o sul e extremo sul da Bahia. Com muita informação, prestação de serviço e a sua participação no nosso WhatsApp. Liga pra gente. Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. O povo tem voz e vez aqui na metralhadora da informação. Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, ecologia praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Esse é time campeão de patrocinadores do Tropa, hein? Quem também é um campeão é ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando na manhã desta quarta-feira.
Chegando pra dar bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Meus amigos dos distritos estão ligados aí no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje, com muitas notícias, muitas informações, e vamos deixar você tão muito bem informados, porque aqui, ó, não adianta. O rolo compressor passa por cima, viu? É um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Vem nossa comigo, Scarpe, bom nossa dia. Equipe, bom dia. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga, para falar de futebol do nosso quadro Bola Dentro. E você, claro, a partir de agora, muito que bem informado. Sua participação aqui é muito importante. 739-8829-1029 no Zap Zap da Gabriela FM. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Tem entrevista muito que bacana, ele inclusive ontem e outros representantes aí da diretoria do Sindiguarda estiveram reunidos com o prefeito eleito Valderico Júnior. Nosso convidado de hoje, seu repórter, é quem, seu repórter?
Pedro Oliveira, presidente do Sindiguardas Bahia, Pedro da Guarda.
Vai estar conosco a partir das 7 da manhã numa entrevista muito bacana e você acompanha aí, viu? Como é que vai ficar o tempo para hoje? Vamos saber agora. É, painel digital aqui da agência Clima Tempo, como é que fica essa quarta-feira, dia 6 de novembro, véspera do Dia dos Radialistas, amanhã, 7 de novembro. Podia ser feriado pra gente amanhã, né? Podia ser, mas não é. Vamos lá, agência Clima Tempo no painel da Gabi. Termômetros marcando 22 graus nesse exato momento aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna. 36% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu tá nublado, né, seu repórter? Céu tá nublado. Você viu, ontem a gente começou o programa com pancadas de chuva e o transatlântico atracou, turistas desceram. Eu ouvi ontem alguns amigos que trabalham no trade, muitos felizes porque realmente foram muitos turistas que desceram, mesmo com o tempo assim, o sol deu ar da graça e puderam faturar uma granazinha extra, viu? Um abraço.
Tá carrancudo
esse cara. Tá carrancudo. Esse carrancudo é um termo utilizado em que ano, mais ou menos? Na década de 50, 60?
Há muito tempo que minha avó, Iaiá, falava pra Ramalho: Ramalho, tá carrancudo. Aí ele falava: o quê, Iaiá? O tempo, meu filho, vai chover.
6 e 8, vamos às manchetes que serão destaques aqui no nosso Tropa de Elite de hoje, quarta-feira, 6 de novembro de 2024.
O segundo pelotão da Companhia 70 recebe denúncia. Denúncia de que elementos suspeitos de tráfico de drogas estariam batendo aquele baba, jogando bola no bairro Teotônio Vilela. A guarnição chegou, encontrou com um dos elementos, maconha, crack e pinos de cocaína, que foram apreendidos, e um elemento foi conduzido ao plantão da sétima Corpim.
Prefeito eleito Valderico Júnior e Mário Alexandre definem nomes para a transição do governo aqui na cidade de Ilhéus. Eleição da Câmara segue acirrada, seu repórter. Segue acirrada, viu? Quero ver como é que vai ficar essa situação aí. Nós temos 21 vereadores e somente um pode ser presidente. Está dividida a Câmara, viu? Eu acho que em três núcleos a Câmara de Vereadores. Mas dois nomes devem ficar definidos aí para concorrer a essa eleição que acontece no dia 1º de janeiro.
Olha, facções criminosas se uniram na Bahia e deve agravar crise na segurança pública. União contra o crescimento do Comando Vermelho na Bahia. Aí o que aconteceu? O BDM, o bonde do maluco, virou de vez TCP, Terceiro Comando Puro. Daqui a pouquinho eu conto tudo.
Olha, Condé e Prefeitura de Ilhéus prorrogam um convênio para retomar a obra de cobertura do canal do Malhado. Mais um capítulo desta novela. Ontem a gente passava e via aí todos os tapumes retirados, seu repórter.
Olha, o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civil, se reuniu ontem com o vice-líder do governo do estado na Assembleia Legislativa da Bahia para dialogar sobre a reestruturação salarial.
Ainda tem a nossa entrevista com Pedro Oliveira, presidente do Sindiguarda, e a sua participação. Bom dia para todo mundo, vamos juntos até às 8 aqui na Gabriela, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:11, 6:11. Olha, tráfico de drogas. E aí os caras, um dos elementos foi conduzido, foi preso. O fato ocorreu na rua Nova Jerusalém, no bairro Teotônio Vilela. É após a polícia receber uma denúncia anônima, checar informações que estariam vendendo drogas. Lá, jogando bola, os indivíduos estariam jogando bola, batendo aquele baba. E aí o segundo pelotão da Companhia 70 foi até o Teotônio Vilela, e lá estavam os caras disfarçadamente traficando drogas. E aí a polícia chegou para averiguar a situação. Dentro dos padrões de segurança e técnicas policiais, ao proceder com a busca pessoal, Polícia Militar, segundo o pelotão, encontrou com um dos jogadores, o suposto jogador, 129 gramas de maconha, 74 gramas de crack e 5 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie. O atleta, o jogador de futebol suposto e todo material ilícito foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a lavratura do boletim de ocorrência. Então, devido à lei de abuso de autoridade, a Polícia Militar não pôde divulgar imagens do elemento suspeito, do elemento preso, sob pena de responder processo administrativo disciplinar. Então, tráfico, Teotônio Vilela, rua Nova Jerusalém. Os caras vão jogar bola, bater aquele baba e traficar, né? Cocaína, maconha, crack,
complicado,
pinos, boca de fumo no campo de futebol na rua Nova Jerusalém.
Olha, eu vou pro Teotônio Vilela, não, do Teotônio Vilela que você tava no Vilela, eu vou lá pro Nelson Costa agora, viu? Atenção, dona Embasa, travessa da rua Eucário Bastos, Nelson Costa, a situação tá horrível, mau cheiro, viu? Mau cheiro terrível, o esgoto na frente da residência das pessoas que estão sofrendo. E aí a gente fica pensando como o pessoal do Pontal sofreu com aquele esgoto nas ruas, né? O bairro do Pontal, agora a situação, e não é de agora não, essa situação lá atravessa o Cário Bastos no Nelson Costa. A gente quer uma resposta aí, viu? A gente quer uma resposta por parte da Embasa. Esgoto, né? Se paga taxa, é cobrado taxa de esgoto à cidade. Então, tem que ter uma resposta, viu? A turma não está aguentando mais esse mau cheiro, é um mau cheiro insuportável. De acordo com alguns moradores, meu Deus do céu, não dá para ficar com janela aberta não, viu? Não dá para ficar com a janela aberta. Aí você tem escola, você tem residência, você tem posto de saúde, cadê o saneamento básico? São as ruas esburacadas. É trabalho, seu repórter, a situação dos buracos em Ilhéus é impressionante. Ainda querendo a resposta da Embasa, os paralelos que não foram colocados no serviço na rua Allan Kardec, ali no Pontal, saindo da 13 de maio, o serviço que foi feito na cabeceira do aeroporto, para onde foram os paralelos? Para onde foram os paralelos? Sumiram metade dos paralelos, os paralelepípedos, seu repórter, que não foram colocados no local porque jogaram o asfalto. Sumiram os paralelos. Para onde foram os paralelos da rua Allan Kardec?
Quando é final de governo, sempre
fica
acontece.
Uma bagunça, né?
Você lembra que eu encontrei, descobri um veículo, uma van pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, em Feira de Santana, fazendo lotação.
Em 2012.
Você lembra disso?
Eu lembro desse caso.
Aí você
não, tava... foi 2012 não, foi 2016.
Você estava dirigindo, eu estava do lado. Eu digo, esse carro é de Ilhéus, como é que pode? Da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo lotação em Feira de Santana, era final de governo.
O final do governo do ex-prefeito Jabes.
E aí nós denunciamos...
O Marão estava assumindo.
Assumindo, e aí falamos com o Marão, falamos com... o tenente coronel Serpa, e nada foi resolvido. O carro deve ter continuado por lá e tá por lá, meu amigo.
É muito trabalho que tem.
Some
pela
máquinas,
frente,
some pneus, são trocados.
Meu Deus.
E por aí
Deus
vai.
Empresas que não prestam mais o serviço, né? Com a qualidade que estavam prestando antes. Tá complicado.
E deixa a nota fiscal, restos a pagar.
É complicado, viu? 6h16. Vamos no primeiro giro, vamos até a cidade do Suca. Locutor vereador Matheus Santos, chega chegando, viu?
A região interligada no Tropa de...
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos, aquele abraço pra você.
Bom dia, Robert X Carpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, com informações para nosso Uruçuca e também na nossa região. Circuito Baiano de Surf 2024 promove encontro de gerações na etapa de Itacaré. Na reta final do circuito, Itacaré reúne atletas entre 8 e 18 anos e atleta da categoria Master. E também não tem nada definido ainda no ranking estadual baiano de surf de 2024. Por isso, a promessa é de baterias acirradas, muitas manobras e disputas ponto a ponto nesta próxima etapa do campeonato que desembarca em Itacaré entre os dias 14 e 17 de novembro. Olha só que bacana, hein? Ontem, o Itacaré recebeu o segundo navio de cruzeiro, né? Foi inaugurado mais um potencial para o turismo de Itacaré, avançando e construindo uma cidade melhor para todos. Agora, falando de Uruçuca, ontem, terça-feira, dia 5, tivemos a entrega das análises de solo e recomendações de correção com calagem para produtores e agricultores de Uruçuca, beneficiários do projeto Mais Forte, realizado em parceria entre a Prefeitura de Uruçuca e o CDS-CAR. A iniciativa beneficiará 120 agricultores e agricultoras que receberão calcário, mudas de cacau e mandioca. Essa parceria é fundamental para fortalecer a agricultura local, promovendo solos mais produtivos e incentivando o cultivo sustentável, além de gerar mais oportunidades de renda, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do município de Uruçuca. Ainda esta semana, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, neste mês de outubro principalmente, a Secretaria de Assistência Social do município realizou a entrega dos enxovais para o grupo de gestão gestantes assistidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, todas cadastradas no SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A ação reforça a importância de fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre as participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. Secretaria de Assistência Social do município desempenha um papel preventivo essencial, baseado na defesa e na afirmação de direitos e no desenvolvimento das capacidades, proporcionando um espaço seguro e acolhedor para todas. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Amanhã tem mais a sua participação aqui no nosso programa. São 6h19 na Bahia. Vai se atrasando, 6h19. Você lembra daquele caso, seu repórter, que aconteceu dentro do ônibus, né? Que fazia linha pra Sapucaíra? Lembra ou não lembra desse caso?
Eu lembro. Foi o que aconteceu. O rapaz pessoal, foi agredido, foi espancado.
A turma mandou mensagem aqui. O rapaz identificaram, né, como Noca, um rapaz conhecido como Noca. Disse que era um rapaz, né, do bem, que não tem envolvimento com nada e que a comunidade está muito sentida com ele. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação aqui no nosso WhatsApp. O povo participa, o povo manda mensagem.
Já identificou quem agrediu ele? Por que agrediu ele? O que é que ele fez?
Vamos ver.
Saber tudo.
Tem que saber tudo, né? Saber tudo. Agora, vou falar em saber tudo. Ontem aquele negócio do tubarão aí deu o que falar, né? Deu o que falar, porque essa espécie está em extinção, do tubarão tigre. Aí o pessoal, olha, crime ambiental, a carne do tubarão não se come. Eu acho que o pessoal exagerou um pouquinho.
Eu sei que depois que ele ficou limpo, ele pesou 100 quilos.
100 quilos.
E um empresário de Itacaré comprou e levou para Itacaré.
Se aquela espécie não come, que come tudo.
Mas, o cara comprou, levou para Itacaré, ainda fui tentar ver se
queria
conseguia
comer um pedacinho,
2 quilos, mas não consegui, porque o cara comprou foi todo o tubarão, viu?
É
o mesmo caçonete.
Tubarão.
É o cação.
Ai, ai, ai. Mas você queria comer a muqueca, né?
Eu queria comer uma muqueca de 2 quilos, né? Pra poder fazer uma muqueca do tubarão. Inclusive, eu ia te convidar pra gente comer juntos essa muqueca.
Bom, então vou narrar aqui o que o ouvinte passou aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Comunidade encontra revoltada aqui. Noque é um rapaz trabalhador. Ele pediu para não ser identificado, mas no feriado do dia 2, dia de finados, quase aconteceu uma tragédia dentro do ônibus do horário das 14 horas, linha central de abastecimento Sapucaíra. Com a superlotação, a senhora entrou e reclamou que o ônibus estava cheio de sacolas e que não dava nem para apoiar os pés, né? Do lado ali onde você senta, porque o pessoal botou muita sacola. E assim, um dos passageiros respondendo, né? A senhora no ônibus. Que o ônibus era da roça, pegou porque quis. Aí o outro passageiro, né, achando ruim a resposta que o rapaz deu na senhora, começou a discussão, vindo a entrar na luta corporal, logo ali nas proximidades do atacadão, do parque de exposições. Aí um dos rapazes pediu parada, vindo a descer e pegou um táxi. Durante o percurso, ele ligou para alguns comparsas lá de Olivença, segundo informações, e o ônibus continuou a viagem. O táxi ultrapassou o ônibus, diz que esse rapaz pegou os colegas aí, os comparsas, e esperou na ladeira da Buíra cerca de 5 caras armados com paus, facções aí, facão, rendeu o ônibus e pegou justamente o Noca. E aí bateu muito ainda, decepou um dos pés do Noca. Tudo isso aconteceu na frente de todos que se encontravam dentro do ônibus. Foi terrível, passando aí um desespero, esses passageiros que estavam nesse ônibus que faz a rota da Sapucaíra. E aí o pessoal aqui está pedindo um apoio da polícia. O Noca encontra-se internado aos cuidados médicos, né? Passageiros clamam por segurança e justiça. Isso foi uma tentativa de homicídio. É complicado isso aí.
Discussão ferrenha, viu?
Começou caixa e quebra-pau, né? Essa discussão, entraram em vias de fato no parque de exposições, e aí deu o que deu lá na frente.
Ninguém foi identificado.
Na ladeira da Buíra ali, né?
Complicado. Ninguém foi identificado.
Tem os nomes aqui, seu repórter, mas eu preferi...
Não. Já tem nomes.
Tem os nomes aqui.
Ah, então a polícia vai chegar chegando.
É complicado isso aí. São 6h23 na Bahia, 6h23, a gente precisa de paz, né? As pessoas andam explosivas. Imagina só uma discussão, porque respondeu a uma senhora e aí entra... Em luta corporal. 6h24 na Bahia. Vamos lá, WhatsApp chamando.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Capoeira Motoboy da Avenida Esperança. Bom dia, Mario Santos. Bom dia, Scarpito, os melhores radialistas do planeta. Rapaz, você foi longe, hein? Tá dando bom dia pra todos os ouvintes do melhor programa, Tropa de Elite. Capoeira Motoboy, sempre conectado no Tropa de Elite. Um abraço pra você, nosso querido Dadai. Marcos Mendes, no Malhado, tá ligado no Tropa de Elite, né? O Donald Trump eleito, o novo presidente, volta ao poder o Donald Trump. Chama o Donald Trump pra comer uma muqueca, senhor repórter, lá na cabana da Sol.
Isso aí eu tô temendo uma guerra civil lá na frente.
Eu ouvi hoje o discurso dele, né? Na madrugada, quando acordo pra vir pra rádio, ele disse, ó... Todas as promessas serão cumpridas. Ele vem com um tom de paz e amor, mas no final do discurso de agradecimento ele disse que todas as promessas serão cumpridas.
Ele é louco, e os mexicanos, as pessoas que estão lá, cuidado que vai sair todo mundo, ele vai botar pra fora.
Os latinos que estão ilegais no país. Marcos Mendes do Malhado, um abraço pra você, tá antenado nas notícias lá nos Estados Unidos. Sil, lá no São José, bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, que o nosso dia seja abençoado. Um abraço pra você, Sil, obrigado. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita! Por onde foram parar as pilhas do paralelo que também retiraram da duplicação do sul, daquelas ruas da pista até o posto? Eu não sei, rapaz. Não sei também responder, não. Os paralelos somem, viu? Bom, parece o Pirulito, tá na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia!
Ei, que maravilha, que maravilha. Cheguei, viu? É o Palácio Pirulito junto com Rádio Gabela e Marinho Santos e Scarpita. Ei, Marinho, hoje vai ter churrasco de caranguejo na casa de Robson, o engraxate especial de vez. Hoje é aniversário de Robson, que maravilha!
Robson,
pra lá brincar, viu? E sua família tá dando os parabéns pra Robson, o engraxate especial de vez. Parabéns, Robson, que Deus abençoe você, a sua mãe dando os parabéns, os seus amigos, dando parabéns para Robson, que Deus abençoe todos os seus amigos, você também, Robson, que Deus dê saúde, força e vigor, ano para trabalhar, que Deus abençoe, Robson, parabéns, Robson, é aniversário de Robson, Marinho vai estar convidado para ir lá comer churrasco de caranguejo, eu também vou, que maravilha, e também tá ouvindo seus ouvintes ouvindo, o ouvinte está ouvindo seu programa, meu amigo Manguito, também, Mira, doutora Mira do Pontal, que maravilha, também, Nete, Tina, Tina lá do Banco da Vitória, que Deus abençoe, já fui, meu filho, parabéns, Robson, que Deus abençoe, eu já tenho festa,
valeu, vai, Pirulito, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita.
Bom dia.
Manda um alô aí pra Sacoé, o Bahia, que Sacoé, pra dentro de segunda-feira, tá oscilando a energia, vai e volta, então peço uma pedida nos aparelhos aí. Que Deus dê um bom dia a vocês aí da rádio.
Amém, amém. Um abraço. Voltou a dizer onde é que a Coelba tá deixando a turma na mão, né? Aonde é que está deixando a turma na mão? Olha, quarta-feira de alegrias ao Tropa de Elite. Obrigado por falarem a verdade, viu? Por fazerem parte da construção de uma vida digna dos ilhéus. Francilene, esse programa tem um compromisso com a verdade. E a nossa bandeira aqui é o povo, né, seu repórter? O povo em primeiro lugar.
Primeiro lugar, o povo. Até mesmo que aqueles que são traíras, a gente manda aquele abraço. A galera, principalmente dos distritos.
Marinho Santos, cuidado com
a gente
essa
bota
língua.
Aquela fé. Ontem eu descobri mais um traíra.
Deixa isso pra lá, rapaz.
Mas bloqueei no meu celular.
Já passou isso aí. Vem com a notícia porque Vini Santana já tá no ponto, viu?
Olha, Escarpeta, a notícia é essa. Pra você que tá... É os comerciantes do bairro do Malhado que tomaram grandes relevantes prejuízos, principalmente aqueles que ficam ali no canal do bairro do Malhado. Olha a notícia boa para vocês. A Condé e a Prefeitura Municipal de Ilhéus prorrogaram aí o convênio para retomar a obra da segunda etapa do Canal do Malhado. O convênio do Canal do Malhado é prorrogado por 7 meses. Então, a Condé, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e a Prefeitura assinaram o 4º termo aditivo ao convênio. Eu falei 4º termo aditivo ao convênio número 398/22, destinado à segunda etapa da cobertura do canal do bairro do Malhado. Originalmente, a obra deveria ter sido entregue, preste atenção, entregue em setembro de 2023. E conforme o novo aditivo, o trabalho será prorrogado por mais 7 meses, com prazo de término até o dia 3 de junho de 2025.
Mais dinheiro na conta, né, senhor?
A Condé.
Aditivo.
A Condé é uma empresa ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano do governo da Bahia e publicou esse aditivo aí no Diário Oficial do Estado, Scarpita.
Eu espero que a Condé chegue mais, né? Chegue mais perto para resolver esse problema e que a gente possa concluir essa obra. Vamos pro o nosso giro. Vini Santana está no ponto. E é claro, você muito que bem informado aqui com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Mais um giro regional. Bom dia, Vini Santana.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo? E agora vamos para as informações. Olha, dois homens foram mortos em confronto entre criminosos e um terceiro morreu em confronto contra a polícia, numa localidade conhecida como Invasão, em Ubatã. Conforme apurou o site Ubatã Notícias, um tiroteio assustou a comunidade da Invasão. A polícia foi acionada e localizou dois homens mortos no local. Houve confronto entre a polícia e criminosos, e um suspeito identificado como Hugo acabou alvejado. Ele foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o seu óbito. E olha, uma reunião de transição contou com representantes do governo de Beda e da prefeita eleita Gracinha Viana em Ubaitaba. O encontro objetivou estabelecer uma continuidade eficiente nos serviços públicos e alinhar diretrizes estratégicas para a nova gestão. Durante a reunião, foram discutidas questões fundamentais para o funcionamento dos serviços de saúde e de outras áreas essenciais, com foco na manutenção da qualidade e na otimização dos recursos disponíveis. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Show! Um abraço, meus amigos.
Valeu.
Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana. Um abraço para você. Vamos para o intervalo comercial. É hora e a vez da gente tomar aquele chocolatezinho quente, aquele cafezinho gostoso, o mingá, o munguzá, comer aquele bolinho gostoso e o destaque da volta, seu repórter.
Olha, Scarpe, facções se uniram na Bahia e deve agravar crise na segurança pública. União contra o crescimento do Comando Vermelho. Aí o BDM, que é o bonde do maluco, virou de vez TCP, Terceiro Comando Puro.
Vamos falar de política. Os nomes que foram definidos pelo prefeito eleito Valdorico Júnior e pelo prefeito Mário Alexandre para a transição do governo na cidade de Ilhéus.
Bom dia!
fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Faltando 20 minutos para as 7. Daqui a pouquinho, entrevista Pedro da Guarda, presidente do Sindicato de Guardas. Seu repórter, queria chamar a atenção da Coelba. Estou recebendo aqui as imagens, né? Fotos. Um absurdo. Um poste está simplesmente oferecendo risco desde ontem à noite. Essa foto foi tirada ontem à noite. O pessoal está aqui, Escarpita, aproveita aí, você e Marinho Santos. Manda para os contatos da Coelba para ver se resolve isso aí. Olha só que perigo em frente ao posto Aguiar, bairro do Iguape. Né? O carro chega, passa, já era.
O Iguape, né? Aí tá, né? Uma carreta passando aí, inclusive próximo, né, do local.
Então essa placa aí que caiu.
Muito perigo aí.
Muito perigo. Então chamar a atenção aí, vou estar encaminhando nosso amigo Alfredão e outros parceiros aí da Coelba, né? Para poder solucionar esse problema. Agradecer aí o José Rinaldo, viu? Sempre antenado, sempre ajudando a gente. A participação dos ouvintes é de vital importância nesse programa. Seu repórter, vamos trazer Denildo Braga já? Falar de futebol?
Bahia.
Foi o que teve com o Bahia?
Sapeca, Yaya, 1, 2, 3.
Meu Deus do céu.
Alô, Érico. Alô, Coutinho Neto.
Você já começa assim, rapaz. Ai, ai, viu? Vamos lá, Denildo Braga chega para contar tudo pra gente, viu? Vamos que vamos!
Bola dentro!
É Denildo Braga, bom dia você, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Escarpita! Bom dia para você, Marinho Santos! Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Restam apenas 3 rodadas para o fechamento do Campeonato Brasileiro Série B e o bicho tá pegando na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. Ontem tivemos 3 partidas e o Amazonas venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0 e esse resultado complicou demais a equipe de Minas Gerais, que agora é a 9ª colocada na competição, 52 pontos, ficando mais distante do pelotão da frente. O Amazonas chegou à 11ª colocação, 48 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Brusque perdeu e encaminhou aí o seu rebaixamento à Série C da competição. 19º lugar, 33 pontos somados até aqui na competição. O Botafogo de São Paulo, que venceu por 1-0, chega à 14ª colocação, fugindo da zona da confusão, 42 pontos. A equipe do Mirassol está encaminhando também a sua subida para a elite do futebol. 3º lugar, 62 pontos, conquistou mais 3 pontos ao vencer o Curitiba pelo placar de 4-1. Já a equipe paranaense, 10º lugar, com 50 pontos ganhos até aqui na competição. Faltam apenas 3 rodadas e essa próxima rodada no final de semana promete fortes emoções na Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série A, 3 jogos foram realizados ontem. O Internacional de Porto Alegre chegou ao G4, ultrapassou o Flamengo, bateu o Criciúma 2-0, 4º lugar, 56 pontos. O Criciúma, 15º colocado, 37 pontos ganhos. A equipe do Botafogo segue o líder. Bateu o Vasco da Gama, placar de 3-0 com facilidade e abriu 6 pontos para o segundo colocado, que é o Palmeiras. O Botafogo é o primeiro colocado com 67 pontos. Já o Vasco ficou com a 9ª colocação, 43 pontos. Na Arena Fonte Nova, um desastre. Uma saída errada do goleiro Marcos Felipe abriu os caminhos para o São Paulo fazer 3-0 em frente à equipe do Bahia na Fonte Nova lotada. O tricolor baiano, com a derrota, permanece na 7ª colocação, 46 pontos. Já o tricolor chega aos 54 pontos na 6ª colocação. Hoje, 2 partidas: Atlético de Goiás e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, a Comercial Boa Ideia com a super novidade para as festas do final de ano: gelo de sabor. O melhor que tá tendo é ali, ó, na Comercial Boa Ideia, que fica na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, rapaz. Nosso convidado já chegou, né, seu repórter? Você foi falar do Bahia, rapaz. Será que perdeu a torcida do Bahia ou Vitória? É flamenguista. É
daquele tempo que a Rádio Globo chegava e entrava no Norte e Nordeste do Brasil e fazia a cabeça. Fazia a cabeça das pessoas. Qual o time que você... É o Flamengo, Tem um cara de Flamengo por aí, viu, cara?
Deixa os flamenguistas em paz, rapaz.
Pedro da Guarda é Flamengo.
Já tá aqui, daqui a pouquinho, o nosso convidado, já na bancada do Tropa de Elite, presidente do Sindicato Guarda Bahia. Bom, vamos que vamos, trazendo mais um giro pelo nosso WhatsApp. E amanhã, Danilo Braga volta com mais esporte aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
E 17h tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi. Zap Zap chamando, hein?
FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. 6h47. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Mais um dia estou aqui, ó. Ouvindo vocês, um forte abraço. Noi, você é uma figura, viu, Noi? Noi é a mãe do Nayan Dimes aí. Nayan Dimes é uma das atrações aí do Réveillon, do Ecologia Praia. Manda um alô pra galera da Dengue, Scarpita, os agentes, né, da Dengue aí. Um abraço. Todo mundo ligado com a gente, a turma que sai trabalhando, ouvindo Tropa de Elite, Marinho Santos e Scarpita. Rapaz, que absurdo que fizeram com esse rapaz aí dentro do ônibus. Titi, lá do Banco da Vitória, ligado com a gente. João Padeiro, esse é o padeiro lá da Rua do Cano. Um abraço pra você, João. Tem áudios aqui na metralhadora da informação. A turma fala, a turma manda áudio, a turma participa do nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu fico muito agradecido por vocês terem me dado aquela força, aquele momento que eu clamei na rádio aqui sobre... aquele exame.
O rapaz do exame, esse é o repórter. Sem
branco meu errado, mas só que, graças a Deus, eu deu tudo certo. Eu fui atrás aí, pulando para um ano para outro. E aquela força que vocês me deu, graças a Deus, deu tudo certo. Fico muito agradecido pela força, viu? Vocês são homem de Deus. Eu quero ir nem
obrigado,
na rádio agradecer vocês.
Obrigadão, viu?
Eu voltei em Capita. Arrumei voto pra ele, esse homem é de Deus, mereceu ganhar, mas felizmente.
Esquece
gente
isso.
Que nos escolheu,
já passou.
A pessoa certa, né?
Já passou. Um abração, obrigado pelo carinho, viu? Estamos aqui pra servir.
Bom dia, Marinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Carranca, no ar.
Olha o Carranca aí, rapaz.
Bom dia para os Ferantes. Amigos Ferantes. Nosso amigo e família Fabrício Nascimento.
Grande Zé Murico.
E a... A Carajé Popular e Família, a todos.
Prequeta!
Um lindo dia abençoado a todos nós.
Marinho Santos quer tirar uma foto com você, viu, Carranca? Marinho Santos quer tirar uma foto com você.
Marinho Santos mandando um abraço.
Olha aí.
Forte. Pra Scarpita. Marinho Santos, é da Tropa de Elite, meu filho. Um abraço, viu? Que Deus te proteja, meu filho.
Esse é o imitador. Esse
é um amigo meu de Florianópolis. Aí toda vez que ele fala comigo, ele fala com esse tom de
do compadre Zé, né?
Zé Tiro Seco, rapaz. Aí eu lembro logo de você. Ele falou comigo ontem à noite. Aí pedi pra ele mandar esse alô aí. Gente boa. Ele
mandou. Valeu, Maurício.
Poder mandar o seu WhatsApp aí que eu falo com você lá.
Beleza. É legal porque amanhã, inclusive, é o dia do radialista. A gente sempre tá falando do compadre Zé, né, Marinho Santos?
Zé Tiro Seco.
Olha que bacana aí.
A homenagem que eu presto quando eu termino o programa, todo dia, de segunda a sexta, eu falo o nome do saudoso radialista Zé Tiro Seco.
É a vaquinha mimosa. Bom, você tem notícia boa aí
não,
pra gente?
Não, tem notícia aqui, Scarpita. Hoje é aniversário.
De quem?
Vai ter festa na rua Prisilino Azevedo. Sabe onde fica? A antiga Rua das Flores. A mãe do Márcio Soares é o Marreta. É a primeira dama do saudoso Anum. Lembra de Anum? Viajava com a seleção de Ilhéus. Então, o Marreta, que também é presidente do Chap Chap e é sobrinho do nosso amigo China, né? Dona Maria Lúcia, parabéns aí, viu? Parabéns do Tropa de Elite pra senhora.
Valeu!
A mãe do Marreta,
Parabéns aí. Olha, a gente estava na expectativa dos nomes que estão compondo a equipe de transição, né? São 10 membros, sendo 5 indicados por Valderico Júnior, 5 indicados por Mário Alexandre. Valderico nomeou para o processo o Cristiano como chefe de gabinete de transição, Michel Mendonça, assessoria jurídica, Johnny Guedes e Marco Antônio Santos Braga, ambos no controle de transição, e Claudemar Cardoso na assessoria de gabinete. Para representar o governo atual foram indicados aí Roberval Alves Santos, Sérgio da Silva Souza, Bento Lima, Rubenilton Silva e Milton Souza Nascimento. O decreto formalizado à abertura da equipe de transição foi assinado pelo prefeito Mário Alexandre. O atual gestor também apresentou a Valderico o gabinete que estará à disposição da equipe com toda a estrutura necessária. A reunião representa um passo importante para que a nova gestão possa assumir com clareza os processos e garantir a execução dos serviços. Pessoal que estava curioso, aí estão então os nomes da equipe de transição. Nath Almeida chega chegando, porque daqui a pouquinho tem entrevista. E o nosso convidado já está aqui, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, atenção proponentes do edital 01/2023 audiovisual, a data final para a prestação de contas dos recursos públicos vinculados ao edital 01/2023 audiovisual está se aproximando, viu? O prazo para envio dos relatórios de execução do projeto e do link de acesso ao produto audiovisual gerado a partir do projeto é até dia 10 de novembro de 2024. Para cumprir com as exigências estabelecidas no edital, baixe o formulário modelo, preencha e assine o documento e envie em formato PDF para o e-mail cultura@buerarema.ba.gov.br. No assunto do e-mail, insira relatório de cumprimento do objeto mais o nome do proponente. E na cidade de Almadina, hoje tem estreia do curta-metragem Raízes de Almadina. Vai ser na Câmara de Vereadores às 19 horas. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Bom, pro intervalo então, né, Marinho Santos? Na volta tem entrevista e você acompanha ao vivo esse bate-papo com o presidente do Sindiguarda Bahia.
É Pedro Oliveira, o Pedro da Guarda, que não veio com Barbosa. Barbosa desapareceu do mapa.
Ai, ai, viu? 6h54 na Bahia, até as 8, Tropa de Elite está no ar. No oferecimento 654, vai se atrasar não, viu? O oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Uma super manhã de quarta-feira, todo mundo ligado com a gente. 102.9
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h06. 7h06. Prazer ter você aqui ao nosso lado. Você goza de um grande prestígio com este programa, Tropa de Elite, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Pedro Oliveira, é o Pedro da Guarda. Seja bem-vindo ao programa, Pedro. Bom dia.
Eu sou suspeito falar nesse programa. Não por mim. Vocês falam o que o povo corresponde pela grande audiência e o trabalho feito pela minha pessoa em prol da população de Ilhéus através da nossa brilhosa Guarda Municipal. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. E 6 horas da manhã, eu estou viajando, mando uma foto, um áudio. Uma pessoa tirou a foto do painel do carro e mandando. Ó, Pedro, tá falando de você no programa. César da Vida Online.
Mandar um abraço para você. Pedro, a sua história se confunde com a história da Guarda Municipal. Eu queria que você começasse o programa contando um pouquinho dessa história, a história da Guarda Municipal em Ilhéus, da sua luta que começou lá atrás, há mais de 20 anos atrás.
Marinho, eu quero, e Robertinho Escarpita, Marinho Santos, manda um abraço para os taxistas que estão ouvindo, o seu programa, a vereadora Enildo, vereador Nascimento, os vereadores que se elegeram, os vereadores que estão chegando, que tem que ter uma mão e botar um adubo, uma terra para melhorar e construir muitas coisas que Ilhéus merece agraciar para o povo. E mandar ouvinte, um parabéns aqui, um abraço para os índios caciques Nery e cacique Alberoni e Alício Amaral do Acuípe. E mandar também para aqui para uma pessoa que eu conheci, mas foi um namoro da primeira vez, Caio, aquele que trabalha aqui, faz parte do grupo, né? Caio. E também Cláudio, que nesse governo aí tem muita gente conhecida.
A equipe aí boa, né? Você agora conta um pouquinho da história da Guarda. Qual é o efetivo da Guarda de Ilhéus?
Eu falando da Guarda, resumindo, falar que você vê a marca no meu corpo. Perna. Hoje eu tenho meio pé. Mas o amor é tão grande que quando eu tô na pista, parece que eu tô sobrevivendo, mas é a força que Deus tem me dado. E também a credibilidade que a população de Deus tem me dado. E em tudo eu quero parabenizar a vocês, que eu não preciso falar muito da minha biografia para vocês, porque eu agradeço muito, viu, Marinho Santos, você, Robertinho, que aceita a crítica, mas até o momento eu não dei motivo para crítica. Vocês correspondem o que o povo traz para vocês. E a Guarda Municipal, graças a Deus, nós temos guarda aí no estado da Bahia. Nós estamos plano de carreira. Ilhéus está precisando, tem viaturas, mas nós estamos precisando, minha questão de honra é a Guarda de Ilhéus. A Guarda de Ilhéus, ela tem uma biografia de muitos anos, uma lei criada que parecendo que já previa o que ia acontecer e está acontecendo hoje, que é a verdadeira polícia municipal. A história da Guarda de Ilhéus começou, ela era oculta. Tinha comandantes que passavam a falar, você veio roubar, vira cara. E quando uma pessoa leiga de segurança pública me abordou um dia, me deu um carro. Quando um carro que me deu, estou falando de Valderico Reis, eu falei, prefeito, se o senhor não me dá autonomia, meu carro está à sua disposição. Eu gostei sempre de trabalhar com autonomia. E fui aquele menino que você deu o espaço e ele. E a história de Ilhéus, a biografia da Guarda de Ilhéus, está ali na Central de Abastecimento.
Começou ali então.
Valderico foi.
2004, 2005.
E Valderico falou: Pedinho, bota a guarda na central, o povo está pedindo. Aí eu nem fui a secretária. Me custou caro, mas Valderico me tirou da... Porque foi, queria me exonerar porque eu tinha botado aquele trabalho que hoje repercute até hoje na história de Ilhéus. E uma história de Ilhéus que eu, conversando com o prefeito eleito, Valderico, eu me desculpa, mas eu falo com os guardas novos que não vai entrar um prefeito em Ilhéus que vai fazer o que Valderico Reis fez. Fazer um concurso para 200 homens. Esse aqui é um deles. Então, o que precisa hoje, ó, pra você ver que Ilhéus ninguém me ouvia. Para vir aquele recurso no governo Nilton Lima, eu tive que quase mini sequestro de um secretário que o Mazinha tinha brigado, e a Belardo não gosta muito dele, que ele, falei, eu tenho um técnico que quer fazer o projeto da guarda de Leão. Aí fui na pousada e o dinheiro saiu. A Bernardo ajeitou a prefeitura todinha, que estava lá na receita toda empipinada, e veio o recurso. Só que esse recurso, ele foi sair de efeito gordurinha. Cada pagamento que ia sair para pagar os professores, nós fomos formados como agente de segurança pública pela matriz curricular do Ministério da Justiça, que preparou para a formação de guarda como agente de segurança pública. Mas Pedro, e agora? Você, eu tenho uma expectativa no novo prefeito. Eu tenho uma expectativa porque é uma pessoa que eu já conheço desde menino. O pai dele, ele via como o pai dele fazia com a guarda. Valderico Reis, quando ia pro distrito, o pessoal faz aquele coffee break, ele fala, Pedinho, aguarda primeiro. Aquilo ali mordia muita gente. E quando o carro dele dava problema, a primeira pessoa, eu não sei que é uma confiança que tinha, eu tinha que pegar ele, levar na casa dele e tal. Então a guarda de Léo, ela ressaiu, vocês são testemunhas da época do governo Valderico para cá, que nós fizemos apreensões. O índice de criminalidade da central de abastecimento, a Polícia Civil é testemunha, pode ver o diagnóstico de lá para cá, que melhorou. Mas a guarda de Léus, ela tem carro novo, ela tem guarda que passou pelo curso de formação, tem que ter treinamento continuado para adequar o acompanhamento do curso. É igual vocês, é radialista e não toma informação nenhuma da modernização das tecnologias modernas que tem hoje. Você vai ser um radialista que você só vai falar uma coisa, você não vai olhar só para frente, você tem que olhar pelos horizontes. E aí, a guarda de Léus, que tudo joga. A guarda de Léus, ela foi sempre humilhada por policiais, secretários. Nós temos um secretário hoje que não faz pela guarda porque não quer. Foi outra vez, não fez nada. O sistema da guarda, eu estou falando do secretário Capitão Bahia, coronel hoje. O sistema de monitoramento que o Ministério da Justiça mandou, além dos quase 700 mil, acabou tudo lá, não instalou um. Nós ganhamos um telecentro para a capacitação do guarda. Eu só não tirei ainda de Léus, não denunciei, porque é de Léus. Eu quero ver se alguém entra, esse telecentro vem, volta para o guarda se aperfeiçoar. De 12 computadores, não tem mais nada. E aí o desmando fez. O secretário assuma agora. Nossa guarda tem... você sabia que tem um advogado na guarda? Bom, previdenciário, fez concurso, está na guarda. Nós temos vários guardas que é técnico. O pior do cúmulo e o absurdo. O secretário atual que está aí na guarda, o tenente coronel Barreto, a guarda tem técnico. Fizeram um levantamento para instalar câmara, a guarda fez, entregou a Polícia Militar. Não tenho nada contra a Polícia Militar, ao contrário, sou um defensor da nossa gloriosa Polícia Militar, mas tem alguns câncer que vem para destruir. Eu acho que nessa nova gestão ela tem que trabalhar com perfil técnico. Por que, Pedro? Porque botar mais um lá ou botar mais um em outra secretaria só para lembrar do final do mês e buscar o dinheiro, eu acho que o povo de Léus tem que ter respeito, o dia de Léus tem que ter invertido, voltado, você vê, para a população. A guarda tem jet ski, tem bicicleta, mas a guarda de Léus, ela tem que ter um convênio com a Polícia Federal. Já tivemos com o doutor André Janot da Polícia Federal, ele já passou esse encaminhamento, já está em Salvador, com a Polícia Federal, está bem adiantado, porque não adianta você ter carro novo e botar seu agente, é igual botar um radialista em um espaço desse e dar um microfone para ele trabalhar. Então, Marinho Santos, a expectativa nossa da guarda é muito grande. Nós hoje temos um vereador que é guarda, o Juarez, o GCM Nascimento. Nós temos vários vereadores que foram eleitos também, que são amigos, como Nau, Enildo e outras. Nós temos um grande de amigos, porque nós somos daqui. É como eu aprendi com o Ministério da Justiça. A guarda é uma polícia local. É diferente de Marinho, é policial, trabalha em Tapetinga, vem para Ilhéus. Aí terminou seu plantão, Marinho vai embora, não quer vir com nenhuma população. A guarda, ela é da cidade, ela sabe onde o Robertinho Escapita mora, ela sabe onde ele mora, ela sabe onde tudo. Então, eu acostumo dizer que a guarda é um grande cabo eleitoral de um gestor quando ele faz valer, não é guarda pedindo voto. É o trabalho social. Eu lutei, aonde você passar, vem guarda organizada, fala, Pedro passou. A nossa guarda passou, perdão. Tem
Pedro,
projeto Maria da Penha. Deixa
eu perguntar uma coisa. Hã? A central de abastecimento do bairro do Malhado, o que é que está precisando para o feirante ele ter confiança que ali tem segurança? Está faltando segurança na central de abastecimento do bairro do Malhado.
Marinho, primeira coisa, eu tenho um maior amor e carinho com aqueles comerciantes, mas eles têm que aprender a tirar a venda dos olhos e cobrar seus direitos. Fica no silêncio. Ali, a guarda, se todo mundo sabe, Léo sabe, que a guarda do governo Balderico, eu estava presidente, eu voltei, me afaste um pouco aqui no microfone, nós botamos ordem na casa, mas só que quando as armas fizeram a inspeção das armas, então não podia botar ela para fazer o trabalho de execução. Porque não adianta você carregar um buquê de flores aonde você pode receber um buquê de espinho. A guarda de Léus, ela tem que estar ali na central, mas com condições. Os coletes balísticos da guarda de Léus, é 60 que tem, mas é tudo tirado do outro guarda. Nós ganhamos na justiça por danos morais, falta de condições de trabalho, o Ministério Público do Trabalho foi para a Justiça Federal aqui. E cada guarda, no mínimo, ele vai ganhar de 4 a 8 mil por cada ano que trabalhou, que tem condições de trabalho. Não precisava. Era só comprar por etapas. Agora, se você falar assim, vamos trabalhar, é uns caras que parece que já nasceu com espírito de boa vontade. Mas, infelizmente, quando eles saem para trabalhar, eles deixam uma família que aguarda, eles chegam em casa. Agora, o que precisa para a guarda ali? É de uma reestruturação. Fazer o convênio da Polícia Federal, porque o índice de criminalidade, hoje, cada dia, o crime, eu costumo dizer, e ele cria só a modalidade. O que é que o cara fazia na central? O pessoal, o senhor de luz ia comprar, aí eu chegava os elementos, só troca aqui por dinheiro, papel. Raramente a gente com carga de dinheiro trabalha, carrega o maçãzinho, levava tudo, levava feio. Aí quando nós fizemos aquela lavagem cerebral e com rigor da lei, porque tem que ser assim, eu acho que cidadão de bem é cidadão de bem, e quem é infrator, não tem esse negócio e tal. E nós limpamos. Aí um dia eu passei tal uma senhora com R$50 na mão. Eu falei, senhora, a senhora pode andar com esses 50, mas a senhora está provocando o meliante, tomada da senhora. Aí, outro desafio no governo Valdorim que eu fiz. A folga do guarda, 20 trabalhar, 24, 72. Acredita em Deus, eles devem estar ouvindo, principalmente os que saíram. Eu falei, olha, você é uma folga de 3 dias sem você dar um plantão no dia de hoje. Mas que eu gosto do desafio, eu quero que você traz um ladrão, um infrator da lei aqui. Agora, dentro da central, não busca fora não. Você acredita? Tem Mar Santos, Mar Ban e a galera é tchó. Você acredita que ele ficava sem a folga porque não achava? Isso aí são desafios.
Desafios que foram vencidos. Agora,
vencido, graças a você.
Agora eu te pergunto, dá para repetir essa mesma coisa que aconteceu lá há quase 20 anos atrás, hoje? Como está a central de abastecimento?
Quando você bota pessoas, nomeia pessoas comprometidas, que têm amor, não cofre da prefeitura no banco todo mês. Marinho, você, irmão Robertinho, você acredita que muita gente falava, Pedro, você tem aí uma pegação com o Valderico, não sai da casa do Valderico, pede alguma coisa para você. Rapaz, eu quero pedir povo de Deus. E realmente esse legado vai ficar para sempre.
É como a gente falou no início, a sua história se confunde com a história da guarda. Agora, os desafios que foram superados, essa questão do guarda municipal poder andar armado, né? As conquistas da categoria, você rompeu fronteiras, deixou Ilhéus, hoje você representa o estado da Bahia. Você não. É o presidente da Guarda Municipal do Estado, sim, de Guarda Bahia.
Eu represento.
Você senta com prefeitos de todas as cidades do estado da Bahia.
Eu semana passada, eu viajei para o Senhor do Bonfim, sentei com o prefeito da cidade, Simvaldo, da cidade de... Quando você vê, Pedro, ir para a porta de prefeito, ir para frente da prefeita, que agora eu estou indo nos bairros, ajudamos a eleger o prefeito de Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, um vaqueiro lá na cidade de Rio de Contas, e Valéria agora. Por quê? Porque eles sacanearam demais, humilharam demais. Agora. Aí, o que eu fiz? Eu não estou indo mais vindo, eu estou indo nos bairros, com aquele distintivo, passei em boca de fumo, traficante me olhava, mas o sentido nosso era proteger a família deles, a proteger a população. E nisso a sociedade hoje, ela está mais atenta. Então, o que precisa... Na guarda, na polícia ou em qualquer lugar, que a guarda é uma polícia municipal, a PEC 37, ela tem várias nomenclaturas. É trabalhar com amor, sair de dentro do gabinete e ir para a rua. Marinho, mas Robertinho, eu entrava com os guardas, dois carros, entrava de Maria Branca, saía em Castelo Novo. Chegava em casa às 6 horas da manhã. Agora nem todo mundo que faz isso. Isso é o espírito da boa vontade.
É o sangue azul. É o sangue azul nas suas vias.
O amor fala mais alto. Aí muita gente foi, eu amputei minha perna. E essa lá no hospital de base foi muito. Eu recebi Pix, mandaram Pix para mim do inspetor Lourenço de Macapá. Porque quando eu amputei minha perna, a ex-secretária Regina Mico, quando estava no poder, mandou mensagem à secretária nacional de segurança pública. Eu falei assim, porra, velho, uma pirâmide, pronto. Uma pirâmide, a base dela é larga. Mas o trabalho que eu fiz em Ilhéus e a nível nacional, a pirâmide naquele tempo, o mundo estava olhando o meu trabalho. Isso repercutiu muito. Eu fiquei feliz porque eu me senti acolhido. Se você falar, você perdeu muitas percas salariais, mas Deus tem me recompensado, Marinho Santo Malbertinho. Aí, Pedro, eu vi você dirigindo, eu estou dirigindo, só tem meio pé hoje, só tem um pedacinho. Mas eu, semana, esse mês passou, eu fui de Mike Nick dirigindo, porque Deus tem me dado essa energia. Eu acho que eu ainda vou viver mais um pouquinho, porque quando você trata a coisa com amor, Marinho Santo.
Você é um camarada do bem.
E eu tenho um respeito. E o povo de Ilhéus tem um respeito comigo. Eu sou muito grato a eles.
Você tocou no assunto da questão salarial. A gente vê guardas hoje bem remunerados através da sua luta. E você, né, não correu atrás justamente para você ter uma remuneração tão boa quanto a categoria que você representa tem. Hoje o guarda municipal ele é bem remunerado, não só em Ilhéus, mas em outras cidades.
Edvaldo Xavier e Ailton Barbosa. Sempre Pedro entra na justiça para você ganhar, porque a justiça, na época Xavier estava lá mais no sindicato, descobriram que o plano de carreira não tinha, como é que diz, o município não tinha adequado o salário. A justiça fez um salário, a justiça, tudo que eles ganham ali no plano de carreira, ali o que aconteceu? Fez uma tabela. O salário de guarda de muito servidor foi lá para cima, por causa de culpa da irresponsabilidade do setor administrativo do município. Porque
Gestões passadas.
Quando você entra na justiça, é porque seu direito não está sendo cumprido. E aí a justiça, olha, Léo, vai ter uma indenização de 3 a 8 mil para cada guarda. Aí é o juiz que vai dizer, mas por causa de quê? Falta de praga de colete balístico. Já deu início ontem com o novo prefeito. Que eu acho assim, se a sociedade, muitas pessoas que não votaram, a política acabou. Ele é prefeito de quem votou nele e quem não votou. O que o povo de Deus tem que fazer uma campanha para Ilhéus melhorar. Ilhéus, o turismo de Ilhéus não foi projetado para hoje. Tinha que ser projetado quando o Cacau estava em vigor.
Lá atrás.
Então, para você ver, o turista desce em Ilhéus, vai para outra cidade, porque não tem nada atrativo para aconchegar aí, que ele fique. Nós temos que fazer com que o dinheiro do turista fique aqui, que compartilha lá fora, outro, mas tem como, é só querer, é aquele negócio. Se você botar um cargo, o prefeito lhe dá um cargo, o único que foi eleito pelo voto popular, lhe dá um cargo, você tem que honrar.
Olha, eu fui ontem almoçar no Yacht Club de Ilhéus e você não me viu. Você tem que prestar mais atenção. Você
fala desse encontro aí com o prefeito eleito.
Eu estava lá e você não olhou para mim, falou comigo.
Então quem foi errado? Não viu.
Como é que foi essa reunião ontem? A diretoria do Sindiguarda com o prefeito.
Semana retrasada tinha uma aproximação, uma audiência marcada com o prefeito eleito, o Rodrigo Júnior, que a gente chamava ele Juninho, mas hoje eu vou me... É prefeito, uma das autoridades da cidade. Teve dois agendamentos, aí tiraram, marcaram para ter.
Foi remarcado, foi ontem.
Mas eu gostei de.
Como é que foi esse encontro? Fala pra gente.
Não, Pedro. Esse encontro foi para mim, eu me senti muito honrado. Por quê? Porque tem prefeito que, quando não dá, ele desmarca lá, e ele estava muito receptivo, ele ligou. O assessor dele ligou, mandou ele, falou: Pedro, daqui a 20 minutos eu estou aqui. 20 minutos é esse que pegaram ele lá para ir no setor da justiça lá, não sei o que foi, não sei lá, para poder.
Teve uma visita ontem no Ministério Público Federal.
Isso! E aí, daqui a pouco chega uma nave ali. Chega o Caio, chega e fala: Pedro,
entra aqui, vamos para ali.
Pedro, não, Pedro, o prefeito Valderico está lhe chamando lá no iate para você almoçar com ele lá. Eu estava com o Barbosa, com o Freire, estava o nosso advogado, doutor Felipe. E o que que aconteceu? Ele chegou lá, terminou, ele estava com uma reunião lá nas mesas, falou: ó, vem cá, saudou todo mundo, abraçou todo mundo e disse assim: ó, Pedro, eu vou terminar a reunião, depois eu venho aqui. Tudo bem. Aí ele atendeu a gente, fez umas fotos e falamos para ele. Uma das coisas que eu me preocupei, assim, eu ando no início, eu encontrei Joab Ribeiro, que é um cara muito técnico, e vi Cláudio e outro lado, eu nem estava conhecendo mais Cláudio. A gente falando que a preocupação nossa é que Valderico não te deixe poluir e que o prefeito, qualquer ato que causar, com qualquer cargo, quem vai segurar na ferro quente é ele. Então, como ele já nunca foi prefeito, mas se criou na política, tem parentes que é políticos, já conviveu com o pai que era prefeito, ele já viu a nata suja, a nata preta atrapalhar. Quem calçou o Valderico? Porque o dinheiro não foi para a Câmara. Todo mundo sabe disso. E quem era, dizia que estava com ele. Então, quando eu vejo assim, eu não vou estar aqui entregando ninguém, mas se falar nomes, eu falo nomes, mas para preservar.
Não cita nomes.
Tem pessoas que a gente está vendo que...
Encostando no prefeito.
É o chamado espírito de encosto na política. O cara, como eu disse para Valderico Montó, você agora é a majestade, você agora é o melhor prefeito do mundo, porque você está com o poder na mão.
Os amigos do poder.
Os amigos do poder. Então, eu acostumo chamar espírito de encosto. Quer viver só ali, só atrapalhando, só rebotinho não presta, Marinho não presta, Pedro não presta. Eu acho que tem como eu disse para Valderico, que eu estou presidente do sindicato, mas meu grau de minha estrutura, meu projeto é muito grande. Você é jovem, você tem um projeto lá na frente, não precisa você me falar, eu sei que você tem, que ninguém, Marinho Santos e Albertinho está aqui, vocês têm um projeto. Se vai concluir ou não, mas vocês têm um projeto. Seja de qualquer área de imprensa, ou ser um secretário de imprensa, que é merecedor, vocês dois, pela biografia de pessoas simples, amigo do povo, é essas pessoas que contribuem. Aqueles espíritos de encosto que vêm só para tratar mal. No governo de Valderico, eu tinha uma planilha, não tem nada a ele não. Peguei uma planilha, fui captar morador de rua.
Foi.
Você mora onde?
Esse cadastro, né, do pessoal?
Você mora
a cidade
onde?
Hoje está vivendo um problema sério.
É, você mora onde? Tal lugar. Ligar para a assistência social, que é muito importante essa parceria da Guarda Civil.
Esse trabalho social tem que ser feito.
Isso. Aí pegava, levava, dava banho, comprava passagem, embarcava. Porque ali é um pai de família que está ali, ninguém sabe por que está ali. Nós sabemos que tem morador de rua que é turista, ele está de uma cidade a outra. Mas tem pessoas. Doutor, a promotora, na época do governo Valderico, doutora Amélia me chamou lá no Ministério Público e disse: estou precisando de um menino, tal, tal, tá, tá aqui em Léo, os três meninos. Fui na praça, ali. Os taxistas de Léo sempre me chamam: Pedro, tem um problema aqui. Eu ia, eu gostava de estar presente. Aí os meninos correu quando me viu. Peraí, ele veio: é o quê? Não, que aquele guarda ali me bateu. Eu disse: o comandante sou eu. Peguei eles, levei para o Ministério Público, doutor Américo Caminhou, a cidade que tinha. A outra foi a central de turismo ali da Catedral. Foi invadida, quando chega lá, isso aí foi, me emocionou muito. Aí o pessoal comigo, aí fui com a guarda, todo mundo armado. Aí eu deixo o pessoal na viatura e fui lá. Tinha uma mulher com sede fora dando uma mão, criança, e outra lá. Aí eu perguntei: e o senhor? Aí a criancinha veio, tocou na arma, eu deixei ela pegar na arma, botei a mão dela, tocou, me papou ali, negócio de usar pretexto. Aí eu mostrei para ele que a Linda estava com amor, com o pai. Encaminhei ele para a assistência social, uma estava até com problema de AIDS. Eu acho que a segurança pública, ela não só, ela tem que ter um trabalho social. Mas um tempo meu foi muito secretário pedindo minha cabeça, porque eu mandei mandar meu determinado, eu ia. E aí, aquele secretário não tinha um projeto, não sabia nada, porque não quer dizer que o cara é polícia, não. Hoje eu me sinto bem habilitado. Se eu falar que eu sei tudo, eu sinto muito habilitado para dar orientação. Se Valderico falasse assim hoje: eu não vou lhe dar nada, você quer ajudar a gente para acertar a guarda, eu iria. Eu dava, porque o amor, ele fala mais alto. E quando a gente tem amor, eu não estou pedindo cargo, Valderico, não. Eu estou presente no sindicato, não ganho tão mal, mas também.
Você quer contribuir?
Contribuir. E a guarda sempre contribuiu. Porque a guarda tem que ter liberdade para trabalhar dentro dos parâmetros legais.
Pedro, agradecer a sua presença, nosso horário estourado aqui nesse bate-papo, né? Dizer que a gente está sempre de portas abertas. Somos parceiros, a gente sabe, reconhece o seu trabalho e a sua história, viu? Muito obrigado por ter aceitado
nosso convite. Leve nosso abraço ao guarda municipal Barbosa. E quem é esse guarda aí que veio?
Leonardo Freire, nosso diretor. É uma pessoa que, esse aí, como guarda Itabuna diz, um guarda lá, meu vice, nós se dá muito bem. Pra você ver, Léo, não armou a guarda Itabela, nosso vice-presidente. Tá armando a guarda e tabela pequenininha. Então, tudo tem que ter vontade política. Não adianta. Freire, e segundo diz que ele tem um pouquinho de meu pedigree. Olha o que eu falo, pedigree. Por quê? É uma pessoa que na hora que você chama, não tem horário, não tem... Ele tem residência em Salvador, quando tá de folga, vai para lá, Pedro, qualquer coisa. Então, eu me apego a essas pessoas que eu... Aí nós não temos bola de cristal, mas nós detectamos... Quem quer, Evandro?
Qual melhor, ele ou Barbosa?
Rapaz, ele tem que respeitar a antiguidade. Barbosa é mais antigo que ele. É mais experiente, talvez, de que eu e ele.
Agora, eu acho que a guarda vai viver um novo momento, tem um nascimento, que é o camarada que teve do seu lado, né? Te ajudou muito lá, eu acompanhei algumas lutas aí do nascimento. Desejar boa sorte e dizer que ele abrace, né? A Guarda Municipal possa ser.
Manda um abraço para Aeroaldo, pessoal da Central do
BCC. Todo mundo aí na Central, eu tenho certeza que muita gente acompanhou essa entrevista e o podcast vai estar liberado daqui a pouquinho. Você que perdeu esse bate-papo hoje com o Pedro da Guarda. Um abraço, Pedro.
Muito
sucesso.
Obrigado. Eu deixo aqui uma palavra bíblica que diz: seja sábio, seja inteligente. A palavra mais segura é sabedoria. E a gente tem que torcer para que essa administração nova, ela venha tocar com mais seriedade. A gente sabe que os problemas tem, como eu disse para o Joab e Cláudio, o problema tem, nós temos que ir para o desafio. E o desafio é o sinônimo da vitória. Bom dia aos ouvintes do Tropa de Elite, a você, Marinho Santos, que vocês têm colaborado e ajudado a Guarda de Deus.
Valeu, Pedro da Guarda, nosso convidado de hoje no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E aqui a notícia não para, tem mais um giro e a informação chegando. Um acidente ali próximo ao Mar Aberto, mais um acidente com moto, né? Vítima no chão. Complicado, viu? Daqui a pouquinho mais detalhes. Manoel Messias está chegando.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel Messias, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, bairro Maria Matos, em frente da Estreia, com a direção do Amigão Gauchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de nossa cidade está orientando os idosos que deixaram de atualizar seus dados e tiveram o benefício de prestação continuada bloqueado. Inicialmente, essas pessoas devem entrar em contato com o INSS pelo telefone 135. Com a chamada, os beneficiários têm a garantia, a continuidade do recebimento do benefício BPC. Aí, na sequência, eles devem atualizar os dados cadastrais na casa do Bolsa Família, localizada aqui em Itabuna, no Centro Comercial. O desbloqueio precisa ser feito pelo INSS e só então o benefício voltará a ser pago em até 72 horas. Logo depois, os beneficiários têm até 45 dias para ir até a casa do Bolsa Família para atualizar os dados. Polícia Rodoviária Federal realiza ações. A 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Itabuna realizou uma série de atividades durante o mês de outubro, em alusão ao Outubro Rosa, reforçando a conscientização sobre o câncer de mama e o cuidado com a saúde emocional. As ações alcançaram comunidades locais e grupos específicos, promovendo mensagem de prevenção e solidariedade com o público composto por alunos do ensino médio e membros da comunidade. A palestra destacou o papel das emoções como aliadas importantes nos desafios da saúde. Meus amigos, no setor policial, Tribunal de Justiça solta médico acusado de racismo. Foi liberado ontem do presídio aqui de Itabuna o médico obstetra Luiz Leite. A decisão foi do Tribunal de Justiça da Bahia, que concedeu habeas corpus ao médico, que tem 80 anos de idade. Ele havia sido condenado por injúria racial no mês passado, aqui na cidade, por ordem do juiz Eros Cavalcante Pereira, da 2ª Vara Criminal, que condenou o obstetra da maternidade da mãe pobre a 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. O médico foi levado para o presídio quando, durante um atendimento, disse que uma enfermeira negra era bonita porque tinha sangue branco. O médico, agora solto, está proibido de se aproximar da vítima e testemunhas, além de prisão domiciliar das 7 horas da noite às 6 horas da manhã. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente a direção do Amigão Gauchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, 739-9195-2348. De Itabuna, Manoel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. Metralhadora da informação.
Estamos de volta até às 8. Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e da Contin Tintas. Bora que bora, seu repórter
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 48 minutos. Mandando um abraço ao eterno delegado da Polícia Federal, Dr. Rubens Paturi. Ele que também parabenizou o eterno comandante Pedro da Guarda.
É, muitos elogios aqui, seu repórter. Bom dia, bancada, tropa de elite. Saudações sindicais ao companheiro Pedro de Luta, Pedro Oliveira. Marisa Reis mandou esse abraço para você. O Soroba. Soroba, também servidor aposentado aí da prefeitura, teve uma passagem curta aí pela Guarda Municipal. O Piá, lá em Onápolis, também ligado com a gente. Parabéns, hein? O maluquinho lá em Guararema. Legal essa entrevista do Pedro. Tem muita gente que ficou curioso, né, seu repórter? Que não sabe da luta pelas conquistas que hoje a categoria tem. Mas lá atrás foram lutas, e várias lutas. E
que nós acompanhamos.
Com certeza, né? Viu?
Olha, já que estamos falando de segurança pública, vou falar de um caso preocupante. A fusão entre TCP e BDM deve agravar a segurança pública na Bahia. Preste atenção. Ao que tudo indica, uma mudança recente na dinâmica do tráfico de drogas deve acirrar ainda mais os confrontos por espaços na Bahia. É um suposto comunicado que circula nas redes sociais dá conta de que o bonde do maluco, o BDM, virou de vez o terceiro comando puro, TCP, uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro. Então, um aviso foi datado do último dia 27, diz que é devido à estratégia e sufocamento por parte do sistema covarde que está favorecendo a facção criminosa Comando Vermelho. O aviso destaca também que o BDM, o bonde do maluco, esse bonde do maluco que nasceu na cidade de Catu no ano de 2008, cresceu, e expandiu seus negócios em Salvador no ano de 2014, e a partir de agora vai ser chamado de TCP, a fim de fortalecer o que já está fortalecido.
Meu Deus do céu!
Junto com o complexo de Israel, complexo da Sarinha, complexo da Maré, Vila Aliança. Rapaz, é tanto complexo, viu?
Agora, essa questão da segurança pública é um problema nacional. Você viu na semana passada a reunião do presidente, né, com os governadores. E os governadores querem chamar também os municípios para assumir a sua responsabilidade, seu repórter.
Mas o Estado.
Tem que ser um trabalho em conjunto, não?
O governo do Estado da Bahia.
Está deixando a desejar.
Deixa a desejar. O governador, eu sempre estou falando aqui, é fraco, fraquíssimo. E vai ser o pior dos piores governadores do estado da Bahia que já passou, viu, Scarpi?
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente? A turma que tá ligada no
estúdio,
Zap da Gabi.
É o Estúdio Garagem, Estética Garage, e Produtos Automotivos. Estúdio Garagem, que fica ali pertinho do Paulinho, colado com o Paulinho, do Ofertão das Peças, em frente ao Vagalume.
Vagalume, viu?
Um abraço. Pra vocês.
Vamos lá!
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Nelito Júnior, conselheiro tutelar de Ilhéus. Um abraço, Nelito. Ele tá pedindo um abração para todos os conselheiros, guerreiros e guerreiras da nossa cidade. Tá lembrando que dia 18 agora de novembro é o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares do Brasil. Um abraço para você, Nelito. Um abraço para minha amiga Mari Melgaço também, que é conselheiro. Eliseu tá lá em Belo Horizonte, ligado com a gente. Um abraço, Eliseu. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tem aqui também a nossa amiga Fátima. Fátima é lá da Avenida Esperança, Vila Freitas. José Reinaldo também. Olha, Marinho Santos Escarpita. Já passamos aqui, viu? Em frente ao posto da Guiar, essa situação dessa luminária aí no poste despencando. A gente já encaminhou aqui pro nosso amigo Alfredão. A turma já vai entrar em ação aí. Sônia, lá do residencial. Bom dia, Sônia. Fala no tropa.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Tô vendo aí Pedro da Guarda falando aí. Tô ligadinha no programa de vocês.
Tá vendo?
Todo sábado eu tô na feira. Nunca vi um guarda municipal. Nem guarda de trânsito tem. Aqueles caras de lotação, é uma bagunça. O ônibus para no meio da rua para você pegar o ônibus por causa daqueles caras de lotação. Guarda também, guarda civil também, você não vê. Vira e rola, tem gente sendo roubado na feira. Antigamente ainda tinha, você via que eu sempre gostei de ir pra feira, desde quando era na 2 de julho. E antigamente tinha guarda municipal na feira, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Hoje você não vê um.
É o povo falando.
Bom dia, uma ótima quarta-feira pra vocês dois.
Valeu, abençoada. Um abração. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, aqui no quilômetro 7, perto do supermercado de Beira, estamos com um dos postos com luz queimada. Fica muito escuro aqui, já tem mais de uma semana. Dá um alô aí, a dona Coel, bom setor de iluminação, por favor. Desde lá, desde já agradecemos. Amanhã tem mais alô, nosso querido Matheus Barriga, a turma que faz aí o transporte, né, de passageiros, motoristas de aplicativo, nosso amigo Samurai do Asfalto também ligado com a gente, Nenga Áurea, Jailton Reis, Bete lá do Sol, irmão, um abraço pra você, Sônia do Alto do Coqueiro, todo mundo ligado com a gente, acompanhando o Tropa de Elite. Chegue chegando, Paulo José!
Interligada no Tropa.
É o nosso último giro regional. Paulo, bom dia a você. Bom dia.
Ai, hoje é dia do riso, isto mesmo, hein? Que bom, é bom sorrir. E hoje comemora-se o dia do riso, destacando-se os benefícios do riso para a saúde e o bem-estar. Rir pode ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade, além de fortalecer o sistema imunológico. Então, vamos rir, meu povo! Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa lindo e líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem suspeito de furtar uma motocicleta acabou nas mãos da polícia. Na manhã desta terça-feira, em Vitória da Conquista, ele foi preso em flagrante pelo dono da motocicleta, que, com a ajuda de populares, partiu para cima do suspeito. A cena tomou força e rapidamente mais pessoas começaram a participar da tentativa de linchamento. A situação só se acalmou quando a polícia militar chegou. Interrompeu aí, portanto, as agressões e levou o suspeito ao hospital da cidade e em seguida para a delegacia de polícia, onde aguardará decisão judicial. Um acidente foi registrado na tarde de ontem, na Avenida Frei Benjamin, no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Uma moto que colidiu com outra que tinha acabado de entrar na via. O casal que estava em um dos veículos chegou a cair, mas como os dois veículos estavam em baixa velocidade, ninguém ficou gravemente ferido. Apesar dos danos materiais, os ocupantes das motos deixaram o local sem maiores problemas. Dois homens foram feridos a tiros por volta das 4h30 da tarde de ontem na ladeira do Baianão, no bairro Fontana 2, em Porto Seguro. Segundo informações apuradas, uma das vítimas, de 18 anos, foi levada por populares em um carro particular para atendimento médico. O outro atingido, ainda não identificado, foi socorrido por uma equipe do SAMU. Ambos foram levados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Olha, até o momento, a polícia não tem informações sobre a autoria e motivação do crime. Em um vídeo publicado em rede social, uma testemunha relatou que um dos homens desceu a ladeira correndo para tentar escapar dos tiros. Ainda conforme a testemunha, um dos baleados teria sido vítima de bala perdida. Informações continuam sendo apuradas e a polícia poderá dar outras informações nas próximas horas. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo! E parabéns pelo dia do riso, viu, seu repórter? Mas eu tô rindo à toa.
O cara foi almoçar no Yacht Club e não me viu. Um, dois, três.
Vamos embora, vem aí, Renatinho, Bad Boy. Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa! de elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe.
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Escapita.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quarta-feira. Vem aí, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, aqui na Gabi. Oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia. Tem o Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.